Estamos apresentando Salão Verde.
A polêmica medida provisória 366, que reestrutura o IBAMA e divide suas funções com o recém-criado Instituto Chico Mendes, começa a trancar a pauta de votações da Câmara nesta segunda-feira. Ou seja, a partir de agora, nenhum outro projeto poderá ser analisado pelos deputados antes da votação da MP.
Pois é, Ana. E o problema é que os servidores do IBAMA continuam em greve em protesto à medida. O presidente da Associação Nacional que representa os funcionários, Jonas Correia, avisou na última semana que, como o governo não aceitou retirar a MP do Congresso, a categoria vai lutar pela sua rejeição. Jonas Correia disse que os servidores defendem que a reestruturação da gestão ambiental do país seja discutida com calma, por meio de um projeto de lei, por exemplo.
Mas a batalha dos funcionários promete ser complicada, porque mesmo alguns deputados que negociavam um acordo entre o governo e os servidores já defendem a votação do texto com modificações. É o caso, por exemplo, da presidente da Comissão da Amazônia, deputada Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Na última semana, ela já sugeria alguns pontos que poderiam ser negociados.
Há uma série de pontos, por exemplo, a questão da educação ambiental, que não está prevista, de fato, eles reconhecem a própria periodicidade, a agilidade no licenciamento que com o Instituto Chico Mendes pode atrasar. Então, isso tudo está posto na mesa de negociação. Nós queremos acordos que nos garanta agilidade dentro da total responsabilidade.
A MP 366 é o segundo item da pauta de votações do plenário nesta terça-feira. Antes dela, terá que ser votada uma outra MP com prazo vencido, a MP 365, que transfere recursos para o Tesouro Nacional e a Caixa Econômica.
O próximo domingo, 17 de junho, é Dia Mundial de Luta contra a Desertificação. O assunto é grave e merece bastante atenção por parte dos governos. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, a desertificação afeta direta ou indiretamente mais de 15 milhões de pessoas na região nordeste do Brasil, que é a área mais vulnerável ao processo em nosso país.
E vale destacar também que os cientistas preveem que o fenômeno será agravado pelas mudanças climáticas que estão em curso em todo o planeta. As medidas que podem ser adotadas para enfrentar o processo e reduzir seus impactos sobre as populações e o meio ambiente serão discutidas em uma conferência mundial marcada para setembro na Espanha.
Se você tem interesse em saber mais sobre ações que podem ser adotadas para prevenir a desertificação, vale a pena conhecer o trabalho desenvolvido pela Articulação pelo Semiárido no Nordeste Brasileiro. A ASA, como é conhecida, ajuda as comunidades afetadas pela seca a conviverem com a escassez de água. A página da entidade na internet é a www.asabrasil.org.br. Repetindo, www.asabrasil.org.br. E um outro desafio para ambientalistas e diversas esferas de governo é a proteção de nossos ecossistemas marinhos e costeiros. Em todo o litoral brasileiro, várias são as áreas que sofrem principalmente com a especulação imobiliária.
É o que acontece, por exemplo, em um dos símbolos da cidade de Salvador, as dunas e lagoas do Abaeté. Localizada na região da Praia de Itapuã, a área sofre com os efeitos do crescimento imobiliário acelerado. A Ana tem os detalhes.
No Abaeté tem uma lagoa escura, no Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca.
As dunas e lagoas do Abaeté, assim como a praia de Itapuã em Salvador, fazem parte do imaginário popular não só dos baianos. Afinal, as belezas naturais da região estão imortalizadas nas canções de nomes como Dorival Caymmi e Toquinho. Mas o que muita gente não sabe é que Itapuã e as lagoas do Abaeté estão fortemente ameaçadas pela especulação imobiliária e também a favelização das áreas próximas à região. Indira Niara, gestora da área de proteção ambiental da Lagoa e Dunas do Abaeté, conta que desde 1987 a região funciona como zona protegida, o que significa que qualquer empreendimento deve passar por uma rigorosa análise antes de ser implementado. Mas ela admite que tem sido difícil o combate à ocupação desordenada da APA do Abaeté.
A gente tem um grande problema assim, da fiscalização, realmente. A demanda é muito maior do que, né, o pessoal efetivo para estar fazendo esse trabalho de fiscalização. Então, o que, que acontece? A gente sofre muito com a especulação imobiliária, porque a gente tem muitas construtoras ali na região que já lotearam os terrenos, já inclusive já venderam os terrenos e ficam pressionando para que suas casas, seus empreendimentos sejam construídos. A gente tem a pressão social, que é realmente essa questão de invasões.
Mas para Indira Niar, a preservação da APA do Abaeté não passa apenas por um processo de fiscalização e repressão de invasões e empreendimentos irregulares. A gestora da área de proteção ambiental diz que trabalha principalmente pela implantação de projetos de educação ambiental.
Que eu acho assim, que é o primordial você conscientizar, porque não adianta reprimir se um momentinho que você vira as costas, eles vão e fazem e degradam e prejudicam qualquer administração. Você está trabalhando assim, procurando agora parcerias e montando projetos de educação ambiental. Vai ser o nosso foco em relação a evitar que essas coisas aconteçam.
As dunas e lagoas do Abaeté, além das belezas naturais, ajudam a formar um grande lençol de águas subterrâneas na região. A área também é de grande importância para rituais católicos e afro-brasileiros.
Dica da semana.
Começa nesta terça-feira, na cidade de Goiás, a 9ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. 31 filmes participam da mostra competitiva, selecionados entre produções brasileiras e também estrangeiras.
Nesta 9ª edição, o público do festival também terá a oportunidade de participar de um grande fórum sobre clima, Amazônia e Cerrado. São aguardados para o debate especialistas como o físico Luiz Pinguelli Rosa, o professor da Universidade de São Paulo Luiz Gilvan e o cientista José Marengo, que participa do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU.
O coordenador do festival neste ano, o cineasta João Batista de Andrade, avalia que o FICA, além de um excelente programa cultural, constitui uma ótima oportunidade para se pensar como podemos contribuir para um planeta melhor.
Acho que é um belo convite para isso, porque realmente vai ter uma amostra de filmes, imagina, 31 filmes de muitos países, são mais de 15 países, então, além do Brasil, né? E o cinema, você sabe que tem essa capacidade um pouco de, além de tocar no assunto e falar, de sensibilizar também. Além disso, a gente vai ressaltar, tem esse fórum lá, que é imperdível. Acho que quem se interessa pela questão do meio ambiente, por essa questão do clima, não pode perder esse fórum, porque é uma oportunidade rara de reunir 8 dos maiores especialistas brasileiros sobre a questão num lugar aí, em 2 manhãs, para poder falar dessa questão.
O Fórum O Clima, a Amazônia e o Cerrado acontece nesta quarta e quinta-feira, durante o festival. E além do debate da mostra de cinema, a programação do FICA ainda inclui uma série de outras produções culturais, como apresentações musicais, teatro, dança, literatura, artesanato e exposições de artes plásticas.
É bom lembrar que todas as atividades previstas para o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental são gratuitas, mas algumas delas têm uma capacidade de público limitada, como as sessões de cinema. Então é bom se programar e chegar cedo para conseguir assistir aos filmes e debates mais concorridos.
Para saber com detalhes a programação do festival, basta acessar a página eletrônica www.fica.arte.br. Repetindo, www.fica.arte.br. Vale a pena conferir de perto esse grande evento que acontece na cidade de Goiás entre os dias 12 e 17 de junho.
E aqui no Salão Verde, na próxima semana, você vai poder acompanhar um balanço do festival. A Mônica viaja para a cidade de Goiás nesta terça e vai enviar direto do FICA, durante toda a semana, as principais notícias do evento, que você pode conferir no site da Rádio Câmara, o www.câmara.gov.br/rádio.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Newton Gomes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.